Deu certo?
Deu super preto e branco.
Então, estamos agora ao vivo e a cores. Estamos ao vivo e a cores, então. Eu sou o Guilherme Macalossi, eu estou aqui com os meus colegas, a Pietra Zucco e também o Luan Licidônio. Estamos aqui para falar sobre os conteúdos do Brasil Paralelo e sobre essa semana que vai ser muito cheia. Então, prestem atenção nas informações que vão ser divulgadas a partir de agora.
E Pietra qualquer e Luan. Dúvida, vai lançando aqui no chat que a gente te responde.
A gente está acompanhando aqui. Primeiro ponto que eu quero trazer para o público é o seguinte. Eu espero realmente que todos que estão assistindo essa live sigam o nosso perfil no Instagram. Por quê? Porque a gente está compartilhando real time os bastidores da nossa equipe de produção que está nesse momento na República Tcheca.
Exato.
Em Praga.
Passando um frio.
Passando um frio, 0 graus. E por que, que o pessoal está lá?
O frio que levou Napoleão à derrota.
Exatamente. O pessoal está lá porque a gente está em fase de produção da nossa próxima série, 1964, A Revolução. É o documentário do Brasil Paralelo que aborda o regime militar, que aborda os bastidores. E é algo extremamente importante para a nossa história. Por quê? Porque é um dos períodos mais deturpados da nossa história. Seja pela mídia, seja pela escola. Ele tem várias nuances ali que são mascaradas. Personagens que, evidentemente, se a gente estudar a fundo, não foram heróis, coisa nenhuma da nação, e são exaltados como heróis. Olga Benário, um dos exemplos. Então, a gente tem aí um período que aquele professor que usa a camisa do Che Guevara adora tratar sobre e, infelizmente, ensinar com um viés totalmente ideológico e que exigiu que a nossa equipe fosse a fundo. Então, o nosso time, neste momento, está de produção, está na República Tcheca, indo entrevistar um dos autores... Uhum. Do livro 1964, O Elo Perdido.
Exato.
Então, pessoal, acompanhem nosso Instagram, que vocês vão ter total conhecimento.
Tem coisas muito curiosas lá sendo mostradas.
Tem toda a nossa trajetória desde perda de malas e recuperação de malas, com todo. Perder exatamente a mala que tinha os nossos equipamentos de gravação. Então tem eles contando sobre isso, tem eles contando um pouco da literatura local, vendo algumas estátuas, alguns monumentos. É muito interessante isso também.
Fotos lindas, fotos incríveis.
Uma imersão naquela cultura. Eles vão explicando o que dá tempo, porque obviamente o foco não é ficar no Instagram, mas o que a gente consegue passar de cultura, etc, que tá lá, eles passam. É uma parte do nosso time que tá lá de produção, a outra continua aqui produzindo sem parar para a gente conseguir lançar em tempo o episódio do regime militar.
Aliás, esse episódio do regime militar, eu acho que é um dos temas mais pedidos pelo público, né? Porque eu lembro de ver em tudo que é comentário. Olha, um documentário sobre o regime militar. Produz um documentário sobre o regime militar.
Desde o lançamento do Congresso, que é a nossa primeira série, a gente já tem esse pedido acontecendo, que é um documentário exclusivo sobre o regime. Porque, de fato, é um conteúdo que foi muito deturpado, infelizmente.
São 21 anos de história que a gente não sabe o que aconteceu. E eu acho que ele fica mais...
A gente
mais...
sabe o que aconteceu sobre o viés de esquerda.
Exato, esse é o viés. E o que acontece? Ele não foi uma história do Brasil. Era o Brasil também imerso no cenário mundial. Então a gente tem muito essa questão de a CIA estava no Brasil,
Quando... Mas será que se tinha a CIA, será que era só a CIA que estava
Exato.
No Brasil?
Exato, o questionamento é só a CIA que estava no Brasil? O que, que os guris estão fazendo, o pessoal da produção está fazendo? Vão lá para Cracóvia.
Olha, eu acho que eu posso fazer, respondendo rapidamente, Luan, sobre por que há essa demanda por 1964, aqui pescando alguns elementos que a Pietra trouxe. Dá para se dizer que o ano de 1964 e o período que se segue, eles são o epicentro, a alma da esquerda, que hoje atua no país. Toda ela é baseada numa espécie de tentativa de resgate da memória daquele período. Então, os símbolos, os mitos, as imagens, as lideranças, a forma de fazer militância, tudo se construiu a partir de 1964. Não tem tanta relação com a esquerda anterior a isso. É de 1964 para cá. Então, para eles é muito caro aquele momento. E como eles detinham até pouco tempo praticamente o monopólio da produção cultural do Brasil, eles conseguiram entronizar certo modo de ver aquela época que não é o mais acurado, não é o mais correto. Ele omite muitas coisas. Para vocês terem uma ideia, vocês que estão nos assistindo, o governo Dilma Rousseff foi responsável pela criação da Comissão Nacional da Verdade, que era basicamente uma coisa para se investigar exclusivamente o período militar, mas que tinha na sua organização, que tinha como legislação, a possibilidade de se analisar períodos anteriores, inclusive do Getúlio Vargas, mas centrou em cima de 1964 e do movimento político que se seguiu a isso, e apenas pelo prisma daqueles que lutaram contra os militares. Sim. Não se investigou o lado que transgrediu a ordem através de ataques terroristas, de ações subreptícias na sociedade. Ficou em cima dos militares. E da tortura aquele... e tal.
É o que a gente chama
eu
muito...
Eu acredito que tem os dois lados.
Mas é uma
lados.
Coisa
eu
unilateral.
Já... Dois comentários sobre esse período, tá? Já ouvi falar que teve tortura do outro lado também, ou seja, de esquerdistas, né?
Sim, claro. Mas e tudo isso e foi ignorado
outro,
pela Comissão da Verdade.
Outra questão. Quantos mortos que eles dizem que teve em quase 30 anos...
Não, o número de mortos oficiais, somando militantes de esquerda e militares, em torno de 450, chutando por alto.
Pessoas?
Pessoas.
450 sem ser 450 mil.
Não, 450 pessoas.
Tá, olha a relativização, 450 pessoas. Quantas pessoas morreram na China? Quantas pessoas morreram no na Rússia? Quantas pessoas morreram na Ucrânia?
Uhum. É, tudo isso é, tem Exato. Que ser trazido às proporções.
É, né? Tem que, exatamente. Não estou defendendo de maneira alguma as mortes que aconteceram aqui no Brasil, mas eu estou dizendo que a esquerda tem uma maneira de criar uma narrativa que relativiza tudo, que Sim. coloca as coisas em falta de proporção. É importante estar antenado essas outras coisas e tentar ter uma autoconsciência, uma autopercepção de por que diretriz tu tá pensando, em que caminho tu tá indo. Às vezes tu nos pega falando ditadura militar.
Sim.
E já às vezes acontece aqui, diz, opa, por que eu tô falando ditadura? Porque aquilo tá no meu imaginário. Então vai é só uma questão de dizer, olha como isso nos marca, sendo que, 450 mortes, mas e aí, o comunismo matou quanto?
E tem um pegando...
No contexto de conflito entre grupos terroristas e o exército.
Exato, e o Holodomor.
Boa parte desses aí foi guerrilheiros, gente. Não foram colocados brasileiros em campos de extermínio e mortos, como aconteceu nos gulags soviéticos. Isso é importante se ressaltar. Havia conflito na selva e boa parte desses mortos são oriundos deste tipo de conflito que aconteceu.
E até assim, Maca, pegando essa questão que a Pietra trouxe da construção de narrativa, não vamos longe. Vamos ver as notícias de ontem. Questão do Bolsonaro. Médicos cubanos.
Uhum.
É só... Sabe qual a relativização
A gente tá vendo agora a relativização das coisas.
Não, sabe o que eu vi?
Relativizando a escravidão.
Era um Twitter assim. Você aí que tá falando sobre os médicos cubanos que levam só 30% do salário e 70% fica com o governo, ou seja, alguma forma de imposto, né?
Não é
que
muito
tal?
Claro que imposto,
calma lá,
é.
Calma lá. E o raciocínio era o seguinte, eu concluía de uma maneira que falava que tal estender esse teu raciocínio para o que o empresário fica com o dinheiro do trabalhador?
Ah, é claro.
Proletariado, tudo merece aquilo que produz, não sei como é que é a frase certinha, mas a tudo pertence, tudo que produz, alguma coisa assim. Não, não é o empresário malvado, é o governo.
Exato. Não, é assim...
Nesse sentido, né? É o governo que tá dizendo que 70% fica com Cuba, são os dois governos que acordaram isso, e quando tu tenta passar quase que integralmente, não sei exatamente, mas acredito que tenha sido integral para os cubanos, meu Deus... Não,
é que os contratos são feitos... O contrato, no caso dos médicos cubanos, é específico com o governo cubano. Com os outros médicos, porque o programa Mais Médicos tem em torno de 18 mil profissionais. Desses 18 mil, 8 mil e alguma coisa são cubanos. Todos os demais recebem integralmente porque os contratos são particulares. Não são firmados com os países de origem desses médicos.
Uhum.
O único contrato específico que é firmado com o país de origem é Cuba, né? Eu até escrevi um artigo essa semana que eu disse, isso sim é que é a exploração da mais-valia, né?
Sim.
Você pega 70% da produção de alguém e fica para si. Quer dizer, o sujeito nem ganha, né? Ele é tomado na fonte. Por isso que eu falei que havia uma diferença. Porque o imposto, tu recebe o teu dinheiro e daí tu vai pagando. Então tu sente menos. Uhum. Agora ali não, é a mesma coisa que tu faz um acordo com o teu chefe, tu vai receber R$1.000 por mês.
Sim.
Só que daí na folha de pagamento já vem descontado 700, que foi para Brasília. Seria absurdo, eu até propus, né, o mais jornalistas, né? Jornalistas doarem 70% do salário deles para o público. Né? São esses que estão chorando?
Não, então, e é aí isso. Quando surgiu essa notícia, a primeira coisa que tu vê, que é o jogo de frames da esquerda, né? Bolsonaro acaba com...
Ah, sim.
Bolsonaro acabou. Não. Bolsonaro falou, se vão trabalhar aqui, vão receber salário integral, porque a gente não vai tolerar trabalho escravo.
Sim.
E se aceitarem, vão continuar trabalhando. Cuba aceitou?
Não,
imediatamente. Mas o que que falam? Bolsonaro acabou.
Não, tanto, mas peraí, mas isso é uma coisa de vigarista, porque são, eu disse aqui, são 18 mil médicos do exterior. Aliás, boa parte desses médicos, 4 mil, se não me engano, são até brasileiros. Né? Mais médicos é qualquer médico. Qualquer médico pode se inscrever. Começam pelos brasileiros e depois vai indo para o exterior. 10 mil dos 18 são, não são de Cuba. Então, em primeiro lugar, não acabou o programa. Segundo, como tu bem colocaste, o que aconteceu foi a instituição de regras civilizadas.
Exato.
Que respeitem os direitos humanos. Né? E como Cuba não aceita nada que seja civilizado e nada que seja relativo a direitos humanos, eles pularam fora. Porque eles querem continuar Cuba, explorando. Exato. Eles querem continuar explorando a mão de obra dos seus trabalhadores.
É outra maneira de financiar o regime de Cuba. Ponto. Ditadura de Cuba. É o que eu acabei de falar. A Sá Dias está comentando tu. Sim, aqui a gente fala...
O Matheus Costa deu a frase certa.
Isso, se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Isso obrigada, Matheus Costa.
E quem é que fica com o capital de giro?
A Sá Dias está falando que a gente fala muito tu, mas é que...
Somos gaúchos.
Somos gaúchos.
Mas Bala não gosta que a gente fale tu?
Mas tu não faz... tu não faz ideia da dificuldade de falar você.
Não, e nem vamos. Não vamos.
Não tem como.
Não tem como.
Desculpa, eu não consigo.
Entendi.
Pessoal, já estamos...
Só voltando para a questão do regime militar, do período militar, que eu acho que o termo mais correto para designar essa época, porque ele tem nuances, tem uma área desse período que é mais aberta, outra que é mais fechada, e tudo isso nós estamos analisando. Mas sem fazer nenhum tipo de panfletagem. É isso que é importante. Exato. É isso que é fundamental. A panfletagem, durante muito tempo, foi monopólio de esquerda. Né? E nós viemos aqui para contestar a panfletagem, fazendo um trabalho de análise e de pesquisa. Amigo. E por isso que a nossa... estou eu batendo na mesa. Por isso que a nossa equipe está lá no exterior, buscando informações, trazendo... fatos que foram omitidos em relação a esses mais de 20 anos aí de período militar.
E até para fechar a linha de pensamento, né? Que a gente foi até o Mais Médicos, então quem pegou a explicação no meio e não viu... A gente foi até o Mais Médicos por quê? Só para contextualizar com o fato atual, que está acontecendo exatamente agora, de como a esquerda pega determinado frame né, e puxa para o seu lado. Então ela faz omissões ali, distorções aqui, e vai adotando aquilo como uma verdade. Né, uma mentira dita muitas vezes acaba se tornando
exato.
Uma verdade.
Só faz um... Entre vários jornais, Folha, UOL, etc, G1, e olha a quantidade de notícias que é parecida.
Sim.
Que é basicamente a mesma estrutura.
Repetindo a narrativa e tu fixa ela no imaginário exato. Popular.
Então... Agora, Cuba tem tudo a ver, né? Porque nós, o documentário vai investigar isso. Nós mencionamos no preview aqui da live, falamos sobre o Zé Dirceu. Ele recebeu treinamento em Cuba no período militar, porque ele era visto pelo Fidel Castro e pelo regime comunista de Cuba como um agente destacado para as operações revolucionárias no Brasil.
Uhum.
Então isso já é uma prova inequívoca da atuação de agentes externos na situação brasileira. E tudo isso vai vir no documentário.
Exato. Sim.
Só que é isso que não se via na Comissão da Verdade.
Eu quero responder a dúvida, a pergunta aqui do Fábio Lírio. Acredito que é importante a gente falar aqui. Porque pode ser de outras pessoas. Ele pergunta, Brasil Paralelo, o que vocês acham de fazer um documentário contando como o comunismo foi implantado no Brasil através da cultura de forma velada e silenciosa? Fábio, se entrar aqui no nosso canal, na playlist do Congresso Brasil Paralelo e assistir toda ela, explica bem direitinho qual que é o panorama geral do Brasil, como é que a gente chegou até aqui, quais são as causas, de onde tudo isso veio. Tá ali, exatamente, e que tu perguntou, já tá pronto, assiste, foi nosso primeiro lançamento, tá muito bom, vale muito a pena.
E até assim, o episódio, quando alguém vem trabalhar no Brasil Paralelo, claro, a maioria já conhece, mas no início do projeto algumas pessoas não tinham total conhecimento dos episódios.
Uhum.
E quando isso acontece, a primeira coisa que a gente faz é assim, ó, assiste o congresso. Assiste o congresso e principalmente o episódio 3, que é As Raízes do Problema. É justamente esse capítulo que responde a dúvida que tu... A sugestão que tu nos deu. Que ele explica justamente essa questão da hegemonia cultural.
Uhum.
De como isso se estabeleceu. De como isso foi parar na mídia, nas escolas. E, enfim, como esse pensamento tomou conta do nosso imaginário. Que hoje, e vai ser enquanto existir Brasil Paralelo, a nossa principal guerra, né? A guerra que a gente trava é a guerra dessa hegemonia cultural. Que é trazendo o contraponto, trazendo os fatos de fato pesquisados, sem a ideologia, para quebrar, para derrubar essas falsas narrativas que estão aí no Brasil há muito tempo e tudo, foi tudo muito bem pensado.
Eu acho que nós temos o trailer. Nós temos o trailer...
Do regime?
Do regime.
Só para avisar, eu mandei... Fábio Lírio, mandei o link da playlist do Congresso no chat.
Se tiver o trailer, nós vamos colocá-lo no
Inclusive,
ar.
Inclusive aqui, ó, falem do Foro de São Paulo. Tá no capítulo 3 do Congresso.
Ah, a nossa produção está pedindo para aguardar um pouquinho antes de nós passarmos o trailer do documentário 1964, A Revolução. Mas, de qualquer forma, vamos aqui então ressaltar o fato de que é muito importante a participação de vocês, se inscrevendo no nosso canal, clicando no botão vermelho e no sininho para receber as notificações. São quase 1000 pessoas nos assistindo agora ao vivo e nós estamos com 721 mil inscrições e uns quebrados ali, está subindo.
Uhum.
E nós temos a meta de 1 milhão, então se inscrevam.
Se conseguem ver, se inscreveu, já aparece aqui, já atualiza. Bem. Alguém perguntou por que a gente não habilita o superchat nas lives. A gente não consegue monetizar o nosso canal por causa de algumas das trilhas sonoras que a gente tem nos episódios. Se a gente monetizar, ou seja, colocar alguma maneira de ganhar dinheiro em cima do canal, vai acabar caindo essas trilhas. Eu acredito que seja uma do... Acho que é do Congresso e do... Brasil Última Cruzada, né?
Desculpa, eu tava lendo os comentários.
Das trilhas sonoras que não nos deixam monetizar o canal.
Do Congresso da Série Brasil.
Que chatice, né? Regras.
Olha
são
só,
regras.
Até não que devemos... a gente não consegue colocar... pediram pra explicar... Ai, agora eu perdi quem foi. Pediram pra explicar qual que é o logo do canal. Gente, é o símbolo do Brasil?
O logo do canal, ele faz uma referência velada, se eu não estou enganado, ao filme Interestelar.
Exato.
O buraco negro do filme Interestelar. Filmaço dirigido pelo Christopher... Christopher...
Me fugiu. Mas é o filme favorito aqui de toda a equipe. Foi o que... Aquela
Nolan?
Cena...
Nolan, Christopher Nolan.
Boa.
Mas enfim, daí faz referência...
Não, é o buraco negro, só que daí faz, tipo, a ideia é uma mistura, né?
Pessoal, a gente não
no
falou...
Google, buraco negro interestelar.
Não sei se eu... É. Acredito que não esteja me adiantando, mas a gente não falou das coisas principais da live, né? Qual que é o conteúdo que não tá no nosso canal?
Como é que nós estamos vencendo a primeira etapa, que era a etapa do regime militar, e daí nós ia falar do conteúdo que não está no canal.
É, a gente vai falar, então aguarda que a gente já vai falar o que significa esse título dessa live.
Próxima pauta da live aí.
Isso, do Hans Zimmer,
vamos
obrigada.
Vamos segurar o trailer, então, já que o pessoal da produção ali pediu. Vamos seguir. Eu acho que chegou a hora, então, de falar sobre o que é o conteúdo que não tá no canal.
Vamos.
E na sequência a gente passa,
aí,
então,
que o pessoal da produção tá tentando se comunicar, eles não estão se vendo, então eu vou fazer aqui um intercâmbio. Felipe, tu pode ir até ali na sala e avisar eles que tá precisando de um auxílio aqui. Pronto, resolvida então... a questão agora, ele vai ter o auxílio necessário.
Pessoal,
fala!
A questão é a seguinte, o que é o conteúdo que não está no canal do Brasil Paralelo? Canal aqui no YouTube, sendo bem mais específico. Como eu falei no início da live, quem acompanha o nosso canal, seja desde o lançamento do Congresso, a nossa primeira série, provavelmente tenha aprendido algo com o nosso conteúdo dos documentários, né? Nós tratamos do Congresso, provavelmente quem assistiu aprendeu algo, espero realmente que isso tenha acontecido. Série Brasil, o dia depois da eleição, Teatro das Tesouras e agora a nossa próxima série que nós iremos lançar do regime. Esse conteúdo, ele é todo gratuito. Todos eles estão disponíveis aqui no YouTube. E quem já assistiu, pôde acompanhar que... O quê?
Não, é que o pessoal tá comendo. Agora o pessoal que tá nos assistindo tá acompanhando quantas vezes nós falamos você e quantas vezes nós falamos tu.
Contagem.
E quem acompanhou esses documentários, os episódios isolados, pôde ver que não é o Luan falando sobre economia, não é o Macalossi falando sobre história, muito menos a Pietra falando sobre política e eleições. Não somos nós que falamos, são as maiores autoridades do país. Então é um trabalho em que a gente viaja o Brasil inteiro, faz um forte trabalho de pesquisa para saber quem realmente tem a notoriedade suficiente para tratar daquele assunto e vai atrás dessas pessoas. Como? Enchendo a nossa mala com equipamento, como o pessoal fez agora na República, indo para a República Tcheca, para Praga, enchendo a nossa mala com equipamento, pagando a passagem do nosso bolso e indo até lá entrevistar essas pessoas. Por que todo esse trabalho? Porque, como a gente falou, a nossa batalha é cultural. E a gente não pode travar essa batalha com pessoas que não são autoridade, com pessoas que não têm o que acrescentar. Se for para seguir com pessoas que não vão trazer uma visão aprofundada, de fato, que quebre essas narrativas...
A gente vai entrevistar o Jean Willis.
É melhor não fazer nada. Então, tudo isso é o nosso conteúdo que não está no canal. É o nosso conteúdo exclusivo, são essas entrevistas. Se a gente somar o conteúdo de todas as séries gratuitas, dá em torno... de umas 15, 16 horas, somando tudo. Na nossa plataforma, são 350 horas de conteúdo exclusivo. 350. Então, quando eu falei no início da live que o documentário, a série, ele é apenas a ponta do iceberg, não era nenhum tipo de exagero. Para quem tem sede por conhecimento, para quem quer se aprofundar de fato, e ainda assim, o principal, financiar o Brasil Paralelo. Porque isso, é uma empresa, é não tem Lei Rouanet, não tem incentivo, não tem não tem nada. Quem assina o Brasil Paralelo, quando você compra um pacote, quando você assina, você está diretamente pagando a câmera que está fazendo essa live, pagando os nossos salários e permitindo que a gente continue viajando e criando novos documentários gratuitos. Então, tudo isso que eu acabei de falar é o conteúdo que não está no nosso canal e hoje a gente está anunciando aqui em primeira mão a Black Friday Brasil Paralelo.
Opa!
Que vai ser o maior, simplesmente é o maior desconto que a gente já ofereceu em nossa história. É simplesmente isso. É o maior desconto que a gente já ofereceu.
Então é uma Black Friday, genuinamente Black Friday, não é Black Friday.
Não é Black Friday, né?
Que funciona, que tem a semana inteira?
Não, é
nem
no
o mês
dia.
Inteiro.
Black Friday
é na sexta.
É na sexta-feira. A verdadeira é na sexta-feira. Não é Black Weekend, não é nada. Nem week. Então, a gente vem aqui anunciar a Black Friday pra vocês. Para quem tem sede por conhecimento, para quem quer muito mais do que o material gratuito que vocês têm no YouTube, que é bom, mas o pesado, o que vai
profundo, né?
O profundo tá dentro da plataforma. E além disso, para quem quer que o Brasil Paralelo continue existindo.
Então é a forma mais acessível e conveniente para você ter acesso a essa quantidade de conteúdos que nós estamos trazendo aqui para vocês, né? Como o Luan pontuou, nós temos, além das entrevistas, o curso de formação do Brasil Paralelo. Porque ele nasceu, o curso de formação nasceu da necessidade de você ter uma continuidade, uhum, né, na elaboração das temáticas que são exploradas e das questões de fundo. Né, porque nós tratamos, por exemplo, aqui nas lives, em geral, dos temas pontuais.
Do que está no debate.
Do que está no debate público. As entrevistas relacionadas aos temas do momento e tal. Mas tudo isso tem uma substância mais elevada. Né? E é lá, no nosso, lá na nossa plataforma, né, que você vai encontrar esse conteúdo mais denso, com vídeos longos, com um monte de informação. E claro, tem variedade. Você vai ter os vídeos longos, que são os dos cursos de formação. E você vai ter informações condensadas nos... Brasil Paralelo Insights, que são formas de você ter conhecimento a respeito, uhum, de determinados temas, juntando todas as informações disponíveis em questão de 10 minutos.
Exato. Então, é a proposta...
É até muito variado.
Até tava alguém... no início da live, tava pedindo pra gente falar de segurança pública. Esse primeiro formato do Insight Brasil Paralelo foi sobre segurança pública. uma perspectiva diferente do que a gente vê aí. Uma perspectiva que não diz que tem que desmilitarizar a PM ou que a gente precisa se desarmar. Vai no contraponto. Dá um panorama geral de como a gente está aqui. Como é que a gente chegou até aqui? O que está acontecendo? O que a gente pode fazer? O que aconteceu nos outros países que mudou esse tipo de política? E o interessante perceber é, quando as pessoas normalmente falam de uma maneira... Ah, e esse problema deve ser um problema lidado em escala mundial. Não. O local é muito mais efetivo. Porque tu tá ali, tu conhece, tu sabe qual é o problema e tu sabe como resolver. É a mesma coisa. Quem é que vai saber que precisa de maçã? Um governante que tá ali na Brasília ou o próprio comerciante que tá aqui no local sabendo que tem demanda de maçã? É a mesma lógica. Problemas locais são mais fáceis de resolver localmente.
Exato. Então, todo esse conteúdo... E a assinatura foi algo que a gente lançou esse ano. Também foi um pedido dos nossos membros que... Como é que funcionava antes? Eram pacotes isolados. A gente lançava a série Brasil. Você ia lá, comprava conteúdo exclusivo. Beleza. Mesma coisa com o Congresso. Agora com assinatura não. Você assina por um valor muito semelhante que você pagaria apenas pelo Congresso ou apenas pela série Brasil. Só que você tem todo o nosso conteúdo. Todas as séries, todo o conteúdo exclusivo está na plataforma de membros assinantes. E como o Maca comentou, o núcleo de formação são aulas semanais ao vivo. Então, toda terça-feira tem um professor dando aula ao vivo. Você vai estar assistindo essa aula com outros colegas do núcleo de formação, outros membros.
E é tirando... uma sala de aula.
É uma sala de aula, tem presencial. Então, para quem mora em Porto Alegre, pode assistir a aula presencialmente. Mas quem não mora em Porto Alegre pode assistir essas aulas depois de feitas. Ficam gravadas na plataforma. Então, além de ter muito conteúdo, além de ter as 350 horas que eu já comentei, toda semana, toda terça-feira, tem uma aula exclusiva e ao vivo.
Tem
então,
sobre o conteúdo dele está sempre americana. Se atualizando. Tem sobre a Revolução Americana, que é coisa...
Formação que é pouca do coisa, Estado.
Pouca coisa é dita a respeito disso e é muito importante, inclusive, para a questão de análise da formação da cultura ocidental. Tem aula sobre escola austríaca de economia, que é tão pouco falado.
Quatro aulas sobre.
Quatro aulas sobre. Tem sobre uma infinitude de assuntos que são importantes.
Sobre liberdade e educação. Eu nunca tive sobre essa perspectiva. Foi a aula que mais me impactou. Que ele fala... é o professor Marcos Boeiro. O que realmente é liberdade? Boeiro. Ele vai...
Muito boa.
No cerne da questão, algo que mudou pra mim. É uma aula interessantíssima. Recomendo depois da live vocês derem uma olhada. Aqui no canal tem um trecho.
Isso é importante. Aqui no canal vocês encontram trechos, alguns trechos pontuais dos conteúdos que são exclusivos. Por quê? Porque é importante vocês terem uma noção do que, se você não é assinante, do que você está perdendo. Não é pouca coisa, não é informação qualquer. É realmente pensando no melhor que nós propiciamos este conteúdo exclusivo. Então, vale muito a pena aproveitar esta semana, já que na sexta-feira teremos Black Friday, e acessar o Brasil Paralelo lá na sexta-feira e fazer a aquisição destes conteúdos que são muito importantes, são muito bons e que ajudam na abertura das mentes para a compreensão do nosso contexto.
É a liberdade, né?
Exato.
É a liberdade. Tem um ponto aqui, uma sugestão, né? Façam os bastidores de como é que está sendo a gravação da nossa próxima série. Já estamos fazendo, então quem ainda não segue o nosso perfil no Instagram, Brasil Paralelo Oficial, siga lá porque os guris estão compartilhando em tempo real tudo o que está acontecendo na República Tcheca, como é que está sendo essa viagem. Inclusive o percalço que eles tiveram durante a viagem, que a nossa mala com boa parte dos equipamentos foi extraviada. Depois de muita luta, muita tentativa, eles acharam a mala, mas tinham equipamentos quebrados. Então eles relatam como é que foi tudo isso. Sigam lá, Brasil Paralelo Oficial é o nosso perfil no Instagram. Estão todos lá. E um ponto importante, né? O pessoal perguntando aqui, como é que vai ser o desconto, como funciona... E o funcionamento vai ser simples. Em primeiro lugar, o valor que a gente cobra hoje não é o valor, como eu posso dizer, porque a gente quer faturar mais ou porque quer lucrar. Não, não é isso. O valor que a gente cobra hoje é o valor que tem que ser cobrado. Porque é o valor que a gente precisa para manter o negócio. Então, a mensalidade atual, que você encontra até no nosso site lá, brasilparalelo.com.br, é o que o Brasil Paralelo precisa para sobreviver. para pagar o equipamento, para pagar o salário de todo mundo. Na Black Friday, como...